Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us, maximum employment and price stability. Today, the FOMC kept interest rates near zero, and in light of the progress the economy has made toward our goals, decided to begin reducing the pace of asset purchases. With these actions, monetary policy will continue to provide strong support to the economic recovery.
Those Gaviões e Juros, no TerraçoCast de número 282.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o TerraçoCast. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Episódio de número 282. Caio diretamente de Ourinhos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste episódio está comigo ela, que vocês já estavam com saudade, e agora voltou, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, queridos! Oi, Caio, oi, todo mundo, oi, ouvintes! Hoje eu falo das terras do litoral paulista, onde faz calor. Faz calor, finalmente, vim pra praia, né, e tá calor. Eu trouxe bastante chuva, né, no começo dessa semana, mas parece que, né, ser um longuinho, ou quando ouvindo, né, minhas preces aqui nesse podcast, e mandar um pouquinho de sol, né? O sol, quando eu tô trabalhando, né, vamos ver se o sol chega também quando eu tô de folga, né? Vamos esperar.
Também ela, que você já está... Estavam me perguntando quando retornava nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Cotio. E aí, Renata, tudo bem?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata de volta de férias, falando da Califórnia, trazendo para vocês, como sempre, as últimas notícias a respeito da pandemia do Covid-19, e hoje eu vou falar um pouco também sobre política aqui dos Estados Unidos.
E claro, ela, podcaster e também terraceira, que agora está mais do que nunca aqui com a gente, Fernanda Mello. Tudo bem, Fernanda?
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar aqui de novo, mais uma semana, conversando com vocês sobre assuntos super pertinentes. Vamos lá para mais uma semaninha aqui no TerraçoCast.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha, que está de volta, com modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, o nosso site, terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Fica tranquilo, é só olhar o link da nossa Linktree, que está aqui na nossa descrição, em que todos esses endereços, locais e dicas estarão lá. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, nesses últimos tempos tivemos decisões sobre juros tanto aqui em Terra Brasília quanto lá no Tio Sam. Conta para os nossos ouvintes sobre essas decisões recentes, começando pela do mais relevante Banco Central do mundo, cuja fala do presidente você ouviu no começo desse episódio, era o Powell que estava falando sobre a decisão do Fed, antes mesmo da vinheta começar, e passando também pelo nosso aqui. Quem é que foi Gavião e quem é que foi Pomba?
Então, hoje falaremos aí, né, de dois temas. Dois temas muito parecidos, né? Um tema sendo o FONC, né, o Comitê de Política Monetária lá dos States, e o outro tema sendo o Copom, o nosso Comitê de Política Monetária aqui. Então, basicamente, vamos falar de juros, né? E a gente sabe que quando a gente fala de juros aqui no Brasil, a gente não pode esquecer de falar de quem? De quem? Do Brasil e o fiscal, obviamente. Então, eu vou começar falando de FONC Fed pra vocês. Bom, o FONC, que é o que, na verdade, pra quem fala chique, FOMC, né, que é o Comitê de Política Monetária lá do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele teve uma reunião essa semana, né, assim como o nosso comitê por aqui. E o que eles decidiram? Finalmente, depois de muito enrolação, né, de muito avisar, eles começaram, né, eles oficializaram a redução de estímulos lá nos Estados Unidos por meio da compra de ativos no mercado. Então, como eu já falei aqui várias vezes, o Fed estava implementando uma política de compra de ativos, né, tanto de títulos do Tesouro americano quanto de títulos privados. É muito mais títulos do Tesouro, mas também alguns títulos privados aí do setor, principalmente principalmente no setor imobiliário, eles estavam comprando bastante com o Banco Central. Para que isso? Porque quando eles atuam no mercado comprando ativos, eles estão pegando esses ativos de instituições financeiras e eles estão dando ali o que eles... É um mecanismo que, enfim, é um crédito que essas instituições têm no Fed, mas indiretamente o que eles estão fazendo é colocar dinheiro na economia. Então, eles estão injetando dinheiro, né, indiretamente aí na economia. Então, isso é um recurso além da taxa de juros bastante baixa. Então, por que isso é feito? Porque, bom, se a gente precisa estimular a economia e a nossa taxa de juros já está bastante baixa, nós, como Banco Central, o que podemos fazer? Vamos começar a comprar, né, títulos no mercado. Isso foi feito bastante depois da crise de 2008. Começou com o Banco Central do Japão, aí passou ali para o Banco Central Europeu. Aí, enfim, hoje é feito em vários países desenvolvidos, inclusive aí o Fed, e foi implementado desde o começo da pandemia, na grande maioria nos países desenvolvidos, para estimular. Por que só nos países desenvolvidos? Porque nos países emergentes, se a gente fizesse a mesma coisa, por exemplo, no Brasil, a gente já vê o que está acontecendo com a nossa inflação, né? A gente tem uma inflação, a gente tem um passado inflacionário, a gente tem um problema fiscal grande, e por conta de nossas incertezas políticas e fiscais, a gente também tem uma moeda bastante depreciada nesse momento, é o que faz a nossa inflação ficar ainda mais alta. E calma, que eu não vou pular para o assunto, o segundo assunto, né? Mas concluindo aqui, então, do Fed, o Fed tem ali o privilégio exorbitante de emitir, né, a moeda global, eles têm muita credibilidade, né, não tem um passado inflacionário, não tem um passado, né, pelo menos não um passado recente, não tem um passado de calote, tem bastante credibilidade, então eles podem encher a economia com liquidez. Só que nesse momento, o Fed observa que a economia já tá voltando ao normal e a inflação tá muito alta, né, a inflação, principalmente a inflação de custos, né, a inflação ao produtor de insumos, qualquer, meu, é só o que eu vejo, tudo que eu leio, toda semana tem um dado novo que sai dizendo isso, né, então essa semana foi a vez dos índices de gerentes de compras nos Estados Unidos que mostraram que serviços e indústria cresceu, né, enfim, tá acima do, tá em território de expansão, que é acima de 50, mas continuam reportando as empresas, né, os negócios continuam reportando problemas de recebimento de, enfim, de insumos, problemas para encontrar na parte de serviço, para encontrar mão de obra cara, então tem ali uma questão que também essa inflação já está batendo no serviço, assim, já está batendo na mão de obra, os trabalhadores também pedindo um maior salário, né? Então os preços estão bastante pressionados e a economia já está voltando, né? Então é um momento que não precisa de um estímulo, extra estímulo, estímulo em cima de estímulo. Então esse programa vai começar a ser reduzido, então, né, que eles vão acabar da noite pro dia, então por isso que vocês, enfim, quem segue aí esse noticiário de economia deve ter visto, é de 15 em 15 bi, né, 15 em 15 bilhões de dólares é o que eles vão reduzir, hoje eles compram 120 bi por mês, eles vão reduzir até deixar de comprar ativos, né, e reduzir bastante aí o balanço do Fed. Aí depois, então, do que se fala agora, né? Agora que todo mundo já sabe que vai começar isso no fim de novembro, eles deixaram a porta aberta para se precisar aumentar a velocidade dessa redução, né, se a inflação, enfim, deixaram bem, bem claro que estão preocupados com a inflação, mas ainda vem esse movimento como sendo temporário, por mais que eles tenham mudado ali as palavras, né, falarem que é temporário, falaram, deve continuar sendo temporário, deve se provar temporário, alguma coisa assim que eu esqueci agora, mas assim, é um pouquinho mais preocupado, mas mesmo assim, logo depois nas próximas frases, dizendo que a economia ainda tem o que recuperar, principalmente do ponto de vista do mercado de trabalho, que tem muitos americanos fora, essa parte aqui é meu adendo, tem muitos americanos fora do mercado de trabalho ainda, de fato, né, então tem bastante ali, né, pra melhorar o mercado de trabalho em comparação com o nível pré-pandemia, principalmente quando a gente considera que o Fed tem um mandato dual, ele controla a inflação e o desemprego, então ele precisa atingir ali o desemprego no seu nível, enfim, nível neutro, né, que não se sabe exatamente qual é, né, eles não divulgam isso, mas que, enfim, segundo o Fed, ainda tem bastante a melhorar, e eu já disse isso aqui também uma vez, que eles estão começando a olhar não só o nível de desemprego, mas olhando o breakdown disso, como é que tá o desemprego em diferentes classes sociais, em diferentes grupos étnicos, então também tentando, enfim, olhar a política monetária desse sentido, né, a gente tá bastante longe disso aqui no Brasil, principalmente porque a gente não tem o mandato dual, e a gente não tem o mandato dual justamente porque a gente não tem tanta credibilidade assim. Se fosse aprovado, né, o que foi aprovado com o autonomia do Banco Central foi que, sem prejudicar o objetivo primário de controle de preços, o Banco Central também zelaria pela manutenção ali do emprego, né, mas com o objetivo secundário, que pra gente é bom, porque isso poderia ser visto, né, ali pra frente por alguns, enfim, políticos aí que pressionassem o Banco Central a deixar a inflação subir, ser leniente com a inflação e a nossa inflação sair do controle. Então, lá nos Estados Unidos, o recado ficou claro, vamos começar, mas isso não significa que a gente vai começar a subir juros tão cedo, isso provavelmente só vai acontecer no final do ano que vem, o mercado, bastante gente no mercado, enfim, quando a gente olha para as curvas de juros nos Estados Unidos, muita gente precificando, né, que isso aconteça em julho, Só que hoje teve uma surpresinha, né? Hoje, no momento que eu gravo esse podcast, o Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, todo mundo achava que eles iam começar a subir juros e foi, não subiram. E aí todo mundo lá nos Estados Unidos começou a falar, os investidores que estavam apostando na alta lá nas treasuries americanas, falaram, não, peraí, e agora? Né? E aí começaram a mudar suas posições também. Então, assim, só se fala, vai continuar se falando muito de política monetária, né? Nos próximos meses, ano aí, certamente, né? Porque todos os países do mundo estão passando por esse problema de cadeia de suprimentos, né? De tudo muito caro, de desequilíbrios, de falta de insumos, né? Falta tudo, falta plástico, falta cimento, falta vidro, falta tudo, não falta só semicondutor, falta tudo, né? Tudo começou com aquele semicondutor, hoje falta tudo e tudo com os preços muito altos. É, então, lá no Fed, lá nos Estados Unidos, a decisão do Fed foi essa, vamos começar a reduzir a liquidez. Isso tem impacto aqui no Brasil? Tem, né? É, porque quanto menor a liquidez no mundo, menor o apetite ao risco, né? De se investir em países considerados mais arriscados como o Brasil. Então, tem menos dinheiro rolando, o dinheiro começa a valer mais e, né, o valor ali, o custo de oportunidade de investir no Brasil, ele aumenta, né? Então, a gente tem ali, bom, não sei, vamos ver, veja bem, né? É, se vale tanto a pena aí investir. Só que a gente aqui, com nossos juros em elevação, isso começa, enfim, o nosso diferencial de juros, que é a diferença dos nossos juros e os juros americanos, tá bastante alto, né? Tá em elevação. É, por enquanto, a gente tem uma inflação muito alta, né? Mas, então, o juro real não tá tão longe, mas ainda a expectativa é que a gente tenha um processo de desinflação, né? Ou seja, que a inflação vá perdendo força ao longo do ano que vem. Não que ela caia e despenque pra 2%, mas que ela caia bastante, até por volta de 5%, o que já leva o juro real aí pra, né, pra perto de 5%, que é bastante alto. Principalmente considerando que outro recado do Fed foi que os juros, então, são outros 500. Vamos começar a falar, mas, né, vamos aí ter paciência. Então, esse foi o recado do Fed. Agora, indo pro meu segundo assunto monetário, né? A ata do nosso Comitê de Política Monetária. Então, como eu sempre falo aqui, quando eu comento a ata, o comunicado, tem uma diferença aí, né? O comunicado, ele é aquilo que o Banco Central solta logo depois da reunião, né? Acabou a reunião, eles estão saindo ali, falando, nossa, não aguento mais ficar aqui, pelo amor de Deus, vou embora. Aí, quando eles estão indo embora, eles soltam um comunicado. Esse comunicado, ele traz a decisão, né? Ali, decidimos, blá, 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 por unanimidade ou não, blá, blá, blá. Qual foi a decisão e um pouquinho de detalhamento. A ata não é um documento que não é uma minuta, tá? Ela não vai trazer, tipo, o fulano tossiu, o fulano espirrou. Não, não. É só um detalhamento, né? Um pouquinho mais de detalhes sobre essa decisão. E aí, na ata, ficou mais claro. O tom da ata foi lido como um pouquinho mais hawkish, ou seja, os falcões que protegem a inflação, diferente das pombas que são, deixam a inflação rolar solta, né? Que é o dovish. Então, foi um recado lido com um pouquinho mais hawkish, porque a visão do Banco Central de que, olha, a gente subiu, né? 1,5 pra 7,75. Vamos continuar nesse space de 1,5, mas não tá escrito em pedra. Se piorar, né, as perspectivas fiscais, a gente pode ir ainda, assim, além disso, né? Então, ficou claro que a discussão foi de subir ainda além de 1,5, tanto por conta da piora da inflação global, né, da perspectiva que a inflação global alta, de fato, vai ser menos temporária do que muitos acreditavam, que os países já começaram a subir os juros, mas esses países não são necessariamente Estados Unidos, então tem vários outros emergentes que já começaram a subir os juros, e como eu sempre falo, os juros é relativo, né, tá alto, mas tá alto em relação a quem, né? É assim que funcionam os fluxos de dinheiro pelo mundo, né? Então, vários emergentes já subindo juros, também com essa preocupação de inflação global, batendo nas moedas, né? O dólar fortalecendo relativamente com essa redução de estímulos lá, né? Então, isso também batendo na inflação de outros países emergentes e toda a incerteza fiscal aqui. A incerteza fiscal, como é que ela bate, né? Ela tem dois caminhos principais para bater na inflação. O primeiro e mais relacionado com o que a gente tava falando é o fato da nossa moeda valorizar bastante, porque o dólar é um ativo financeiro, além de uma variável macroeconômica. Então, além dele responder por movimentos de entrada e saída de moeda no país, né, de acordo com o que a gente vende, a gente compra, etc, etc, ele também responde a movimentos de mercado, do tipo, eu vou investir no Brasil, mas é arriscado. Como que eu me protejo desse risco? Eu vou aqui precificar na moeda, né? Então, precifica-se uma moeda mais desvalorizada. E aí, a nossa moeda tá bem longe dos fundamentos, porque as nossas contas externas estão bem robustas, a gente tá vendendo bastante pro mundo, comprando também, mas vendendo mais. Ou seja, a gente poderia estar com um real bem mais valorizado, né? Um dólar mais barato. Mas não é o caso, por conta dessas incertezas políticas e fiscais. E o Banco Central chamou atenção a isso, principalmente porque, pelo que eu contei pra vocês na semana passada aqui, que é a alteração da regra do teto de gastos, que foi aprovada hoje. Por isso que eu falei que eu ia falar sobre a novela do fiscal, o Brasil fiscal. Por quê? Porque a PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara, ainda precisa passar, ainda precisa ser votada, etc. É uma PEC, tem duas votações, blá, blá, blá. É, então ainda tem uma água pra rolar. Mas o que, que é importante nela, né? Ela muda o pagamento dos precatórios, então empurra uma parte pro ano que vem com um desconto pra fazer com que caibam as despesas que o governo quer dentro do orçamento. Não só o novo programa de renda, mas também o próprio aumento das despesas obrigatórias por conta da inflação mais alta do que o governo orçou. Tudo isso dentro do teto de gastos. E aí, limitou-se aí o pagamento dos precatórios, mas também mudou a regra do teto de gastos, que é aquilo que eu falei, que é sobre, né, corrigir por dezembro e etc. Isso tudo, o que tem a ver com o Banco Central? Né? Tem tudo a ver, porque aí o Banco Central olhou essa mudança de arcabouço fiscal e falou, bom, é o seguinte, nada ainda está decidido, essa PEC não passou, não sabemos o que vai passar nessa PEC ainda, qual que é o risco? Tem risco ainda? Né? Tem risco ainda, o risco é que haja outras mudanças, né, no arcabouço, que, enfim, se coloque na PEC o valor do novo programa, que o programa que até os R$400 seja permanente, não seja temporário, que não seja 400, seja 600, que tire tudo do teto de gastos, tudo pode acontecer, né? Então ainda vão ser votados os destaques, né? Tem bastante votação ainda pra passar. Então, assim, tem alguns riscos ainda no radar, né, importantes, e além disso, né, tem várias demandas políticas pra aumentar ainda mais os gastos, né? Então a gente tem aí o subsídio ao diesel pros caminhoneiros, o subsídio ao gás pras famílias mais pobres, cada hora é uma demanda nova, e o governo não querendo priorizar, como eu bem falei na semana passada, não querendo optar pela, né, a classe política como um todo, pela priorização de gastos. Então, diminuir algum para poder aumentar outros. E esse é o resumo da ópera, né? Isso obriga o Banco Central a subir ainda mais a taxa de juros. Por quê? Porque se o Banco Central tá subindo o preço do dinheiro para as pessoas gastarem menos e a economia esfriar e o governo tá gastando mais dinheiro, é uma coisa, né? É tipo enxugar gelo. Então, ele tem que pegar mais paninho ainda para enxugar o gelo, né? Porque precisa subir ainda mais as taxas de juros. Então, o recado do Banco Central foi, olha, a gente vai continuar, não temos medo, vamos seguir. Então, muita gente achando, já vendo aí a Selic acima de 11%, né, em 12% até no ano que vem. Isso, obviamente, vai ter um impacto na atividade, muita gente me pergunta isso, e a minha resposta é, tem um impacto na atividade econômica, claro que tem, vamos crescer menos. Esse é o objetivo do Banco Central. Ah, o quê? Fazer com que a economia cresça menos, que todo mundo seja triste, pobre? Não, né, na verdade, é trazer os preços de volta pra meta, né, deixar os preços sob controle. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer com uma economia é a inflação alta, que corrói o poder de compra, né? E então é um remédio amargo para um problema que é pior ainda sem esse remédio amargo. Então acho que o recado do Banco Central foi esse, né? Se houver mais deterioração fiscal, pode ir além. Então muita gente pergunta, ai, mas o mercado tá engolindo tudo isso e não tá nem aí. Na verdade não, né? Na verdade tá tudo precificado já, a gente vê as curvas de juros, enfim, super, a curva de juros super no alto, então os títulos do Tesouro super altos, isso impacta diretamente o custo de financiamento de empresas, isso impacta diretamente o nosso crédito, isso impacta diretamente as empresas. Então, tudo isso já tá num cenário pior, né? Um cenário base de todo mundo, que é um cenário base pior. Um cenário base com menos crescimento, com inflação mais alta, com juros mais altos, né? Mas sempre podia ser pior, né? Sempre pode piorar, e o Banco Central mandou um recadinho ali que tá pronto pra isso e que, se piorar, ele vai subir ainda mais os juros.
A grande verdade é que a liquidez internacional que nós vemos, ela depende basicamente de dois fatores. O primeiro fator é e muita gente vai olhar estranho pro rádio ou pro celular, eu não sei aonde você está ouvindo esse podcast, mas a primeira é o lastro. E o que seria esse lastro, se é que a gente pode chamar dessa maneira? A economia. Quando a economia tem uma capacidade grande de pagamento, uma capacidade grande de resiliência, de seguir em frente e tudo mais, essa economia vai conseguir se sustentar e vai conseguir arcar de maneira mais direta com as suas dívidas. O que a gente pode trazer para a realidade, por exemplo, nessa comparação entre Estados Unidos e Brasil? Os Estados Unidos nunca deram calote da dívida deles. Os Estados Unidos têm hoje uma taxa para 10 anos de juros que está abaixo de 2% ao ano. O Brasil já deu calote várias vezes. O Brasil tem arcabouço legal e instrumentos que sinalizam que a gente vai ser um pouco mais responsável desde a virada do milênio, quando a gente teve a lei de responsabilidade fiscal, entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, teto de gastos desde 2016, mas enfim, provavelmente já foi para o buraco, e nós temos um histórico grande aí, é só vocês pesquisarem, de calotes de dívida. Então, é claro que existem diversos outros fatores. Mas o fato é que alguns países têm muito mais condição, devido a esses fatores, de continuar tendo uma taxa de juros e, portanto, uma política monetária mais estimulativa sem oferecer grandes problemas, o que provavelmente faz com que eles pareçam, faz com que a atuação de suas autoridades monetárias pareça mais dovish, né? Mais pomba, mais calmo, né? Sei lá quem que inventou esse termo aí, mas enfim, quando você ouve dovish ou pomba, é isso, é mais calmo. Já outros países que não têm condições tão notáveis assim de se permitirem ficar com taxas de juros mais convidativas, estimulativas, ou não tem condição de ficar com essas taxas, ou não tem condição de ficar com essas taxas por um tempo ainda maior, como é o caso do Brasil, por razões como essas que aqui foram apontadas, as movimentações diante de choques inflacionários são muito mais rápidas. Então, por exemplo, né, a gente começou esse ano com Selic a 2%, já estamos com a Selic a 7,75%, e algumas casas sinalizam, né, como a Raquel bem colocou para a gente, o próprio Banco Central sinalizou, que pode ser que ele acelere tanto na última reunião que a gente termine a dois dígitos. Na situação como está, os juros já quadruplicaram dentro do mesmo ano, imagina se acelerar mais que isso, né? Enfim, isso tudo tem a ver com o Brasil e o fiscal, logo vai ter a ver também com o Tio Sam e o fiscal, e eu acho que eu já falei demais. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, que saudade! Apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Estou começando com o nosso boletim da pandemia, como o Caio gosta de chamar. A principal notícia que a gente teve essa semana foi a aprovação da vacina pediátrica da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Essa faixa etária já começou a ser vacinada aqui nos Estados Unidos e no Brasil, João Dória também já pediu para a Anvisa a aprovação emergencial dessa vacina para essas crianças, né, nessa faixa etária, para a gente começar a vacinar o quanto antes. A vacinação de crianças é importante, apesar de, assim, pouco risco, né, de crianças que contraírem Covid desenvolverem a doença grave ou morrerem de Covid, é importante vacinar porque com isso a gente aumenta a cobertura vacinal. As crianças, apesar de não agravarem ou agravarem raramente, elas podem funcionar como vetores na transmissão do Covid. Então, com elas vacinadas, a gente diminui a transmissão e com isso deixa todo mundo mais protegido. É um passo importante para a gente conseguir controlar a pandemia, finalmente, né? Outra coisa que está sendo discutida aqui nos Estados Unidos são algumas medidas de punição para pessoas que não se vacinarem. Então, por exemplo, estão propondo não pagar seguro de vida, né, recusar seguro de vida para pessoas que morreram de Covid e não estavam vacinadas, considerando isso como uma causa de morte evitável. Também estão sendo propostos não pagar auxílio, por exemplo, de incapacidade para as pessoas que não podem trabalhar porque contraíram Covid e não estavam vacinadas. Então, é uma série de medidas aí que estão sendo propostas aqui para incentivar as pessoas a se vacinarem, né? A gente tem aqui nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil, um movimento aí contra vacinas forte, então o governo também tá indo, contrariando isso, né? Tentando aumentar a cobertura vacinal aqui. No Brasil, o Ministério do Trabalho tá indo na direção contrária, né? Essa semana o Onyx Lorenzoni promulgou uma medida proibindo as pessoas de serem demitidas por justa causa por não serem vacinadas e proibindo também a discriminação de contratação de pessoas não vacinadas. A gente sabe que ninguém nunca vai pegar uma pessoa pelo braço e vacinar, obrigar a vacinação, mas eu sou favorável pessoalmente a ter medidas punitivas e restritivas para pessoas não vacinadas, porque no fundo elas estão prejudicando não só elas próprias, mas também a sociedade como um todo, porque se a gente não atingir a cobertura vacinal, a gente nunca vai conseguir controlar a pandemia de fato. Isso significa, né, não só mais gente doente, mais mortes, como prorrogação das medidas restritivas que acabam atrapalhando a vida de todo mundo. Então, a vacina hoje é a nossa principal arma contra a pandemia e quanto mais gente se vacinar, melhor. De boa notícia, a gente também tem a aprovação aí de alguns remédios, né, pílulas, remédios para tomar por via oral que parecem antivirais, que estão começando a ter efeito direto contra o Covid. Então, isso também é uma boa notícia que vai ajudar aí no tratamento das pessoas que eventualmente se infectarem e agravarem. O que a gente está vendo em termos de de números, né, de estatística. A gente tem visto a média móvel cair no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, né, várias cidades em que não tem nenhum morto há alguns dias. São Paulo teve só uma pessoa que morreu de Covid ontem. Então, isso também está mostrando que a pandemia está conseguindo ser controlada, né, o sucesso da vacinação, mas também não é o momento de a gente falar que a pandemia acabou e acabar com todas as medidas restritivas, porque a gente ainda está vendo alguns surtos pipocando aí ao redor do mundo. Por exemplo, na própria China, a gente está vendo um surto recente em Wuhan, que onde foi onde começou todo esse problema, novos surtos aparecendo. Então, não é o momento da gente arrefecer, né, desencanar dos cuidados, é o momento da gente continuar um pouco mais para poder vencer essa doença. Bom, mudando de assunto e falando um pouco de política dos Estados Unidos, né, o que aconteceu essa semana, vocês devem ter acompanhado, foi eleições para alguns governadores de alguns estados. Aí o que a gente viu foi aí, primeiro, uma derrota dos democratas no estado da Virgínia. É a primeira vez que um republicano ganha no estado desde 2009. Os democratas também ganharam por pouco em New Jersey, né, eles estavam achando que a vitória lá em New Jersey estava no bolso e, na verdade, ganharam mais de muito menos do que estavam se esperando. Em Nova York, a gente teve a eleição do Eric Adams, que é um prefeito negro, democrata, mas que tem um discurso aí que vai um pouco contra, né, essa coisa identitária e tudo mais. Inclusive, ele é, nos discursos dele, ele diz que quer ser bastante duro contra o crime e tudo mais. Então, é um discurso democrata um pouco diferente do que a gente tem visto aí em alguns meios. Isso acaba, assim, gerando dúvidas, né? A principal dúvida que gera é a capacidade dos democratas manterem a maioria no Congresso nas eleições do ano que vem, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem eleição presidencial de 4 em 4 anos, mas de 2 em 2 anos uma parte do Congresso é renovada. Os democratas conseguiram a maioria tanto no Senado quanto na Câmara, né, nas últimas eleições, mas essas maiorias não são tão elásticas, não são tão grandes. Se eles continuarem perdendo espaço, né, se a popularidade do Joe Biden continuar caindo, isso pode complicar os democratas de manter essa maioria nas próximas eleições. Então, isso é importante para ver, né? Porque a gente está vendo um crescimento. Por exemplo, o Glenn Young, né, que ganhou na Virgínia, ele vem com um discurso que conseguiu aí arrebatar tanto os Trump supporters, né, os republicanos aí mais radicais, quanto os republicanos mais moderados, que não gostam do Trump. Ele conseguiu pegar toda essa turma para votar e derrotar os democratas na Virgínia. Então, se essa tendência continuar, isso pode ser um problema para os democratas no futuro. Isso acaba também emperrando vários planos de ação do Joe Biden se ele perder essa maioria. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho aqui na política americana.
Atualização de dados sobre a pandemia. Até agora, 7,16 bilhões de doses foram aplicadas em 184 países, o que dá um pace de 30,1 milhões de doses por dia. Aqui no Brasil, 72,74% da população está vacinada com ao menos uma dose e 55,23% estão vacinados com duas doses ou com um regime completo. O que já deu, o que significa que mais de 272 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas aqui no Brasil. Em relação a casos e mortes no mundo inteiro, nós tivemos até agora 248 milhões 540 mil casos e 5 milhões e 28 mil mortes. A pandemia continua, pessoal. Pode flexibilizar, pode visitar amigo, ir numa festinha e tudo mais? Pode. Mas cuidado é sempre importante porque ela não acabou. Não se esqueça disso. Sobre essa questão do parlamento americano, vale ficar de olho porque os imensos pacotes emperrados no Congresso, colocados em pauta pelo governo Biden, dependem de maiorias alinhadas para passarem. Não é nenhuma questão de não cumprir promessa de campanha ou alguma coisa do tipo, mas isso ficando parado certamente representará um tijolo a mais no muro, sem piada intencional, se é que vocês me entendem, da impopularidade de Joe Biden, que tem feito só aumentar ultimamente, sobretudo após a saída, no mínimo questionável, do Afeganistão. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, setor de M&A, ou para você que nos ouve e não está acostumado, fusões e aquisições, anda mais movimentado do que nunca, batendo até recordes. Algum sinal dos motivos disso?
Olha, eu nunca gostei tanto de um neologismo como um novo que a gente está vendo por aí. Eu não sei se vocês viram, mas dos mesmos criadores de Brexit, nós temos agora o Pandexit. Se a gente está vendo nos jornais, comentando sobre o fim da pandemia, eu quero realmente acreditar. Essa semana, a Bloomberg trouxe um apanhado de grandes negócios de M&A. M&A é a sigla em inglês para fusões e aquisições. E aí, foi um grande ano para os negócios, apesar dos pesares. Apesar de toda a volatilidade política no mundo inteiro, do protecionismo comercial, do problema de oferta que a gente já falou aqui também. E aí, segundo a matéria, esse ano deve terminar, deve fechar o ano de 2021 totalizando 6 trilhões de dólares nas transações de fusões e aquisições de empresas. Os analistas fundamentalistas, eu tenho certeza que vão estar celebrando, porque apesar de um ano, ou na verdade dois, né, desde que a gente entrou em pandemia, as bolsas não se comportando pelos preceitos fundamentalistas, a gente vê agora negócios sendo fechados justamente pela saúde das empresas. Porque realmente o que está ditando esse ritmo desses grandes negócios são a realidade micro das empresas, né? E a gente vê que os volumes das fusões e aquisições globais já ultrapassaram 4,3 trilhões, neste momento que a gente está falando, de dólares. E isso já é bem superior ao total do ano passado, de 2020, que foi de 3,6 trilhões de dólares. Os setores que vêm liderando esses novos negócios de fusões e aquisições nesse ano de 2021 são os setores de tecnologia, serviços financeiros, indústria e energia. E eles vêm sendo feitos por empresas que estão expandindo, por fundos de private equity e pelos SPACs, que também é outra sigla em inglês para empresas de aquisição de propósito específico. Os SPACs tiveram bastante popularidade. Eles não têm operações comerciais e são estabelecidos exclusivamente para levantar capital de investidores com o objetivo de adquirir um ou mais negócios em operação. Eles levantam capital em uma oferta pública e usam esse dinheiro para se fundir com uma empresa privada e torná-la pública. Os acionistas de longo prazo, no melhor estilo Warren Buffett, eles buscam empresas que visem aquisições em áreas onde elas precisam crescer ou adicionar recursos ou serviços, ao invés de apenas ficar distribuindo dividendos para os seus acionistas. E você pode se perguntar por que o aumento dos negócios de fusões e aquisições ocorre justamente na pandemia, se um cenário de baixas taxas de juros nos Estados Unidos já acontece há vários anos. A diferença é que agora, como a pandemia deixou o mundo num ambiente de baixo crescimento, os CEOs das empresas, vocês querem que eu fale que é uma sigla em inglês, para presidentes das empresas, os líderes das empresas, eles vêm buscando novas formas, outros mercados para desenvolver os produtos, os mercados onde essas empresas atuam e a capacidade dessas companhias. E agora eu tenho um dado interessante. Segundo uma pesquisa que foi feita pela KPMG, 8 em cada 10 CEOs dizem que os meios inorgânicos vão ser a sua principal fonte de crescimento nos próximos 3 anos. E exemplos de crescimento inorgânico incluem justamente as fusões e aquisições, joint ventures e alianças estratégicas entre empresas. E o que pode ser mais otimista que agentes econômicos acreditando que o mundo pode caminhar para o desenvolvimento tecnológico, para a inteligência artificial, novas moedas digitais e outras novidades. O M&A é um sinal desse otimismo. E por falar em tecnologia, sem dúvida, essa onda de negócios impulsionou as receitas em Wall Street. O setor de tecnologia liderou esse caminho, representando 21% de todas as atividades de M&A, frente a 16% do ano passado, marcando uma proporção mais forte desse boom tecnológico que a gente vem observando desde os anos 2000. E claro, os valuations das empresas de tecnologia estão dando a liquidez via bolsa para permitir esse tipo de aquisição. E aí, com todo esse cenário que a gente observa nos Estados Unidos e na Europa, apesar da pandemia, né? Apesar dos pesares, como a gente começou dizendo aqui, espero muito que esse cenário acabe respingando aqui no Brasil. Uma vez que a Bolsa Brasileira já precificou um cenário muito ruim por conta da instabilidade política, das discussões sobre o orçamento. Então, é possível que a nossa bolsa esteja barata e que com novas entradas de capital para essas ações que estão precificadas muito lá embaixo, a gente veja empresas com mais liquidez e que possam crescer também dessa forma a espelho do que a gente vem acompanhando aí nos Estados Unidos e, enfim, em outros grandes mercados.
Uma visão complementar a essa que a Fernanda nos apresentou pode ser definida em uma palavra: escala. Aproveitando de uma liquidez internacional excepcional e muito forte, mas que sabemos que não é eterna, quem puder se preparar em termos de escala para competir melhor mais adiante, estará e está fazendo exatamente isso, com dinheiro mais barato do que em outros tempos. Não pensem que corrida tecnológica acontece apenas entre países, como a própria Fernanda contou aqui para a gente alguns episódios atrás em relação à disputa envolvendo China e Estados Unidos. As empresas também competem de maneira pesada entre si, e quando o assunto é tecnologia, a coisa fica ainda mais direta. Quem corre atrás desse tipo de transação está pensando em um amanhã muito mais acirrado que encontra hoje. E é dessa maneira, então, que vamos nos despedindo das nossas notáveis participantes deste episódio de número 282 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação, e não fique distante que as pessoas me cobram aqui quando é que você volta. Valeu e até semana que vem.
Então é isso, pessoal. Espero chegar aqui com um assunto diferente na semana que vem, né? Que a gente tá cansada de falar de juros e inflação.
Muito obrigado também, Renata, por ter trazido essas atualizações sobre o coronavírus e sobre o Congresso, sobre as eleições aí nos Estados Unidos. E também não fique distante, não, que o pessoal já tava, meu Deus, eu já tava recebendo quase telegrama aqui, que nem na época do Gugu, me perguntando o que estava acontecendo. Não fique distante, te aguardamos em breve também.
Bom, acho que é isso que eu tinha para contar para vocês hoje, e semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar de volta. Um beijo e até lá.
E muito obrigado, Fernanda, por trazer aí mais um assunto que faz a gente pensar, faz a gente colocar algumas discussões na mesa. E agora que você também é terraceira, está aqui na equipe do TerraçoCast, também te aguardamos na semana que vem.
E aí, por hoje é isso, meu recado com vocês. E muito obrigada por estar aqui mais uma semana no TerraçoCast. Grande abraço.
Lembrando a vocês, como dito no começo, lojinha está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, que está lá nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações das economistas e dos economistas, mas não só. A gente sempre cita isso, mas enfim, independente da sua classe profissional, sua profissão, do que você passa na sua vida, se você quiser vestir o terraço, estão conquistando as pessoas por todo o Brasil. Você que está procurando algo para assistir na TV, zapeando de canais ou streamings enquanto nos ouve, pensando se falta muito para os próximos feriados ou mesmo no que tinha na cabeça quem inventou os termos pomba e gavião para definir a ação de autoridade monetária, pequeno parênteses, pomba, quando a autoridade monetária está sendo teoricamente leniente, e ró, né, gavião, quando está sendo mais agressiva, parênteses fechado. Independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts, no agregador que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou deste episódio, de outro episódio, de outros episódios, outro podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a servir com esse serviço de análise para você, quanto mais pessoas estiverem nos acompanhando aqui. Fique ligado nos links que estão lá na Linktree. Também tem o nosso primeiro e-book, o Economia em Pílula, onde você aprende economia em até um minuto. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.